Así.
¿Vos decís?
Todo completamente.
Bueno, nos vamos a Brasil.
Yo te voy a elegir a vos.
Sí.
¿Pagamos la tarjeta o vamos a Brasil?
No,
vamos a Brasil.
Me voy a Brasil.
Contento de campeonato. Vamos a charlar con un amigo que siempre nos atiende todos los veranos, que nos ayuda y a veces es clave para ir entendiendo situaciones de emergencia que pueden darse en Brasil, que es César Asunción Núñez, que es integrante del equipo de Protección y Defensa Civil de Santa Catarina. Te saludamos de Radio República de Posadas. César, ¿nos escuchas bien?
Siempre un placer atender a vocês, a todos, ¿no? Y al pueblo argentino.
¿Cómo está? Vamos, vos estás en Defensa Civil, vamos de a poco. ¿Cómo está el tema rutas, teniendo en cuenta que hubo lluvia intensa estos días? ¿Cómo pinta Santa Catarina?
Nos últimos seis días, eu estive no interior de Santa Catarina e as rodovias de jurisdição do Estado, na província, elas estão muito bem mantenidas. As rodovias federais foram feitas inúmeros reparos e aquilo que interessa ao argentino que entra por dois lugares, entra por São Miguel do Oeste ou entra por Dionísio Cerqueira, vai encontrar, no primeiro momento, rodovia simples, como todos já conhecem, alguns buracos, mas muitos já foram manutenidos, foram reparados. Então, aí começa a gente trabalhar nos primeiros cuidados aí daqueles missioneiros, certo? Que vêm para o Brasil, né? E conhecem tão bem, né, o litoral catarinense e também conhecem muito bem as rodovias, uhum, certo? Uhum. Então, sempre há de se ter um cuidado.
Claro. A ver, la 282, ponele, que es la mayormente utilizada. Bueno, el misionero va por Irigoyen, la 282, o abajo Santo Tomé-San Borja. La 282, ¿cómo está?
Esta rodovía 282 es una rodovía que tiene un tráfico muy intenso de camiones y que en ese periodo do final de año, ellos paran un poco para dar un recesso.
Uhum.
¿Cierto? Então facilita um pouco o tráfego, mas é uma rodovia que escoa a produção para o litoral, que onde estão os portos, né, e ela tem um movimento intenso. As condições do asfalto, elas estão razoáveis, mas alguns lugares, até Chapecó, ele apresenta alguns problemas com dificuldades no acostamento, né, e também no leito da rodovia, com alguns buracos. Então há de se ter muito cuidado quando trafegar, principalmente de São Miguel do Oeste até Chapecó.
Uhum, até Chapecó. Bem, bem. Com cuidado. E tudo se señaliza, não? Há señal como para estar advirtiendo. Uma placa.
Sim. Há uma sinalização e também há muitos radares. Por isso que é importante, né, ter um dispositivo de informação dos radares, certo? E, claro, a gente vai voltar a isso no aspecto de segurança. Preferencialmente andar durante o dia, e se for andar à noite, trabalhar com um grupo, um comboio,
uhum,
né? Três, quatro carros aí, agrupados, para conferir um pouco mais de segurança, certo? Em que pese que a Polícia Rodoviária Federal mantém postos e um controle mais rígido, e as cidades também possuem policiais militares, né, que dão cobertura a essa estrutura. Mas, mesmo assim, é necessário as pessoas terem o próprio cuidado, a própria resiliência, né? Principalmente tratando-se de turistas,
claro,
que vêm um pouco mais preocupados.
A ver, qual é a máxima das rutas catarinenses, a velocidade máxima?
Nós temos na BR-101, certo? Sentido norte-sul, que liga lá o Rio Grande do Sul e o Paraná, metade do trecho dela, a velocidade é 100 km, com dezenas de radares. De Florianópolis até a divisa com o Rio Grande do Sul, certo? São 110 quilômetros, tá? A velocidade máxima é 110 quilômetros, certo? E tem trechos com pedágios, principalmente o sul. Quem entra do Rio Grande do Sul até Florianópolis terão 5 pedágios. Quem vem pela 282 até o litoral não terá nenhum pedágio.
Uhum.
Mas lembrando sempre que é pista simples e há de se ter bastante cuidado. Eu vou repetir bastante isso para que nada aconteça de ruim com quem nos visita.
A ver se entendi, César. supongamos que yo un día voy desde Torres, Río Grande, me voy a visitar a un amigo en Camboriú, Santa Catarina. ¿Esa vía va sí. máxima 100?
Quem vem até por Torres, certo? Do Rio Grande do Sul, até Florianópolis, 110.
Ah, bem, bem.
De Florianópolis até o Paraná, 100 km por hora.
Uhum.
Só que o grande engarrafamento na região de Porto Belo, Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí reduz muita velocidade. Então, há que ter muita paciência, principalmente no trecho da BR-101. E deve ter aí um volume de tráfego muito além da capacidade.
Há alguma alternativa, algum acortamento, atajo novo na BR-101, que é o que se comenta muito acá em Misiones?
Não, não há nenhum encurtamento, não há nenhum desvio que possa ser feito. Existem alguns artifícios, algumas vias que estão urbanas, mas certamente o tempo não vai ser muito diferente da rodovia.
Ah, ajá. O sea, não há uma espécie de bypass, como diríamos acá.
Não há.
Qué interesante. Bueno, ¿y cómo está? Y la 282, ¿cuál es la máxima en la 282, que es estatal?
Tem diversos trechos. En período urbano, nós temos velocidade de 40 nos cruzamentos. Depois, nós temos em alguns pontos mais próximos dessas varas 50 e 60.
Uhum.
E depois, a velocidade de 80 km por hora. A 282 conserva isso. E ela tem redutores de velocidade, né, com radares, né, e a Polícia Rodoviária tem usado drone na fiscalização, certo, tá, em alguns pontos aí de maior concentração.
Drones?
Drones.
Para controlar a velocidade?
Também para controlar a velocidade.
O sea que la 282, la máxima es 80, si escuché bien.
Sí, a máxima 80, no perímetro urbano 50,
uh-huh.
Y próximo das rótulas, 40 em alguns casos. Mas a sinalização é muito farta, ela é muito clara para quem efetivamente sí. está trafegando. Portanto, se observar a sinalização, não vai haver nenhum problema.
De señalización quiero preguntarte, César. ¿Qué tipo de señal va a tener necesariamente en el estado de Santa Catalina un radar, una fotomulta? ¿A cuántos metros o kilómetros y cuántos carteles?
Son innumerables radares, que son radares fixos y radares móviles, aplicados por la propia Policía Rodoviaria Federal. Entonces, siempre es conveniente, ¿no?, como regla general, para quien viene del Brasil, observar la velocidad. Tal como um brasileiro que vai até a Argentina, né, ele tem lá, né, eu lembro que eu fui até Posadas, né, e tive o cuidado, né, sempre para observar os limites de velocidade, até porque na época eu estava com um veículo oficial, né, e aí justamente para evitar esse tipo de problema. E tinha inúmeras barreiras aí com controle de velocidade. Então esse é o mesmo cuidado, né, que você tem na Argentina, o mesmo cuidado que você tem no Brasil.
Está bien. Hasta donde vos sepas, porque no es tu área específica, César, si yo cometí una multa el año pasado y me vine a la Argentina, ahora vuelvo, ¿me va a pasar algo? ¿Cómo me notifican? ¿Qué pasa con esa multa? Hasta donde sepas, porque vos sos defensa civil.
Bom, eu não posso ser preciso nisso, uh-huh. porque isso não é uma área da defensa civil, certo? Uh-huh. Os convênios entre Brasil e Argentina para notificações, ele foi assinado, eu não tenho informação se ele já venceu, mas a prática que se usava era registrar a multa e efetivamente na aduana, tá? Ele tinha um débito para com o veículo multado.
Claro.
Eu não sei se ainda está valendo essa regra, certo?
Uhum. Uhum.
Para quem vai à Argentina, um brasileiro que vai à Argentina e era notificado, eu não sei se isso também está funcionando do outro lado em relação ao retorno da aduana. Certo? Então, a regra entre países é muito clara. Quando a gente visita um outro país, observando as regras de segurança, de sinalização, para evitar um mal maior, um transtorno, né, ou um problema, como muitas vezes tem acontecido, né, de um motorista argentino ter algum desprazer de ser abordado no posto, por excesso de velocidade, por não observar as regras de estacionamento. Então, é importante esse detalhe.
Bueno, ¿y cómo está la cuestión climatológica? ¿Cómo va a venir el clima?
Nós vamos ter um verão com um pouco menos de chuva do que o ano passado, porém teremos temperaturas muito extremadas, ou seja, nós teremos muito calor, temperaturas próximas a 40 graus, 41 graus em alguns momentos, tá? E também temperaturas à noite, no final da tarde e à noite, um pouco mais baixas. Se estiver na serra, a temperatura, o gradiente, então, é mais baixo. Então, significa dizer de que, pela climatologia, tá, nós teremos um verão mais tranquilo, não significando que nós não podemos ter chuvas de verão ou temporais, que criam um enorme transtorno para todos, como criou no ano de 2024, que nós tivemos que fazer alguns resgates, tá, de pessoas que ficaram presas na rodovia, e eu contei com o apoio de vocês para que essa coisa acontecesse.
Bueno, ¿una preguntita más?
No, si tienen previsto el servicio meteorológico, si usted sabe algo justamente de estos ciclones, de estos temporales que han tenido días atrás, si se prevé algo para los próximos días.
Pues bien, no, para los próximos días nós vamos ter chuvas sem grande intensidade. Nós não temos nenhuma informação nos próximos 9 a 10 dias, de que teremos ciclones ou sistemas vindo, né, da região dos Andes. Normalmente elas vêm da região amazônica e adentro pelo sul, pegando Argentina, Uruguai, sul do Brasil e até a região central. Não é o caso para este momento. Yeah. Entretanto, o sistema no Brasil, do Cell Broadcast, tem agrupado telefones que estão numa única linha, e ele tem emitido alertas constantes de temporais. Então, isso já está funcionando com bastante propriedade. Funcionou recentemente aí em 3 localidades do Brasil. E as pessoas que estavam com o seu telefone ligado, independente do código de área dela ou do país, eles receberam a informação. Eu não sei se tem isso na Argentina, acho que sim, certo? Mas é importante para que as pessoas estejam atentas, né? Replaneje a sua viagem e acompanhe. E no site da Defesa Civil, defesacivil.sc.gov.br, você vai encontrar as informações claras, certo? Depois eu posso passar esse site aí para vocês, ok?
Sim, e algum número de emergência que seja único, por exemplo, na ruta, qual seria? Um número?
Telefone do Brasil, ele tem os do Corpo de Bombeiros, 193. Da Polícia Militar, 190. Esses dois números estão agrupados, certo? Se ligar para um lado e para outro, a informação flui. Se nós fizermos um sistema de emergência, 192. Então, 90, 91, Polícia Rodoviária, 92, Atendimento de Emergência e Ambulância, e 93, Bombeiro. 0, 1, 2 e 3, certo? Tá? 190, Polícia. 191, Polícia Rodoviária Federal. 192, Ambulância, Emergência. E 193, Corpo de Bombeiros. 90, 1, 2 e 3.
Sim, 192 é o que eu não quisiera, mas ambulância por aí é o que mais se demanda. César, gracias, que tengas un bom Natal y estamos en contacto.
Estou à disposição, sempre que vocês precisarem, podemos fazer de novo essa informação. Sim. É um prazer muito grande ter, até porque todos os missioneiros conhecem, a gente conversava com a Polícia de Missões, e dizia que todos os missioneiros conhecem muito mais litoral do que nós mesmos brasileiros. Eles conhecem lugares, nós encontrávamos os missioneiros em todo lugar. Então é um prazer tê-los aqui, certo? Venham sempre, tá? Estaremos sempre à disposição. Si tiene algún problema, estaremos prontos para atender.
Estamos en contacto. Gracias, y que tengamos un gran verano unos y otros y disfrutemos. Muy amable, César.
Para todos. Un abrazo.
César Núñez, un amigo de la casa ya, un hombre que trabaja en Defensa Civil. Chao, César. Y que generosamente nos da su tiempo todos los veranos. ¿Cómo será el control con drones, ¿Sí? Ah, del ministerio llaman, ¿quieren saber cómo es con drones? No, no lo vamos a decir. ¿Cómo será el control de velocidad?
Acá, acá se hace también, ¿eh? Hay un, no sé si lo viste, el spot.
¿Con la... drones?
Sí, sí.
¿Velocidad?
Sí. Velocidad y cruce de líneas amarillas juntas. ¿No viste el spot de la policía?
Pero velocidad con drones. No, para velocidad vos tenés que tener...
No, no sé si velocidad, pero sí paso indebido.
Estás, bueno, ahí sí.
Ahí lo he visto que hay drones que te, en algunos lugares y te controlan y te paran después y te hacen la multa porque le muestran las imágenes. Mire, señor, usted lo que hizo acá, pasó doble amarilla y no podía pasar. Así que lo paran y lo multan. Vi un spot hace poquito.
Bueno, mira vos. Así que Brasil, recordá.